Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Pode Prevenir, podcast mais segurança e saúde no trabalho. De bem com a prevenção, de bem com a vida. Entre as diversas categorias de profissionais que não pertencem à atividade fim da área de saúde, mas prestam diferentes serviços terceirizados em unidades hospitalares, os trabalhadores da limpeza são os mais expostos aos riscos de acidentes com material pérfuro cortante, tanto em hospitais públicos como privados. Esta é uma das observações do estudo realizado por Caetana Taveira, perita em Engenharia de Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. A pesquisa foi feita com empresas prestadoras de serviços de limpeza em unidades hospitalares do município de São Paulo. O objetivo foi avaliar os riscos que favorecem os acidentes com material pérfuro cortante envolvendo funcionários da limpeza nos ambientes de hospital e o tratamento que é dado aos acidentados. Segundo a perita, a displicência no descarte inadequado desses materiais pelos profissionais de saúde é uma das principais causas de ocorrências.
Existe uma ocorrência grande de acidentes com material pérfuro cortante nas unidades hospitalares. Vários estudos apontaram para isso. O pessoal de limpeza é o grupo de trabalhadores terceirizados que não são de atividade fim da unidade hospitalar que mais se acidenta com material pérfuro cortante. A maior parte desses acidentes ocorre com material de fonte desconhecida. Então, foi uma agulha descartada inadequadamente, foi uma caixa de pérfuro cortante que não foi fechada adequadamente para ser encaminhada para a área de resíduos e gerou um acidente com pérfuro cortante, que complica muito para você ter indicação do tratamento pós-acidente. Porque se você não tem conhecimento da fonte, você não consegue identificar quais os riscos aquela pessoa está sofrendo ao sofrer aquele acidente de trabalho. Hepatite A, hepatite B e HIV são os principais patógenos veiculados pelo sangue transmitidos em acidentes por material pérfuro cortante. Só que se você não tem identificação da fonte, você vai ter que fazer a profilaxia naquele acidentado de todas as possíveis patologias que ele pode adquirir a partir daquele acidente.
Ela lembra que o problema é agravado pela ausência de medidas de prevenção, como a vacinação dos trabalhadores e a falta de tratamento adequado dos acidentados.
O que a gente observou no estudo de caso, principalmente, é uma falta total de controle da vacinação dos trabalhadores. Se você tivesse o esquema vacinal completo para hepatite B desse trabalhador, se ele se acidentasse, teoricamente você nem precisaria fazer um acompanhamento com relação à hepatite B. Mas como a maioria estava com esquema vacinal incompleto para hepatite B, é indicada a profilaxia, uso de medicação pós-acidente, o que muitas vezes também não era feito. Além disso, o controle adequado do retorno ao médico desses trabalhadores acidentados também não tinha um rigor nesse controle por parte da empresa prestadora de serviço e nem pelo hospital. Muitas vezes a empresa deixava até de comunicar ao hospital esses acidentes.
De modo geral, os trabalhadores da limpeza têm baixa escolaridade e alta rotatividade na função. Essas características associadas a treinamentos sem orientações de segurança aplicados pelas empresas favorecem ainda mais a ocorrência de acidentes.
Todo trabalhador de empresa de limpeza tem um treinamento inicial que recebe da empresa específica para fazer atividade em unidade hospitalar. Só que o que foi observado é que esses treinamentos aplicados, eles voltavam muito mais para a qualidade dos serviços do que para a questão de segurança e saúde. Dentre todos os tópicos levantados para esse treinamento, aplicados por essas empresas de limpeza hospitalar, foi observado que pouco se fala sobre a questão de uso de EPIs, a impossibilidade de manuseio desses pérfuro cortantes na ocorrência de eles terem sido descartados inadequadamente. Pouco abrange essas questões de segurança e saúde. Então, isso foi identificado como uma falha. É importante lembrar que muitas vezes o EPI não traz a proteção adequada. Então, a luva pode ser perfurada, o próprio uniforme ser perfurado.
Taveira explica que o acompanhamento do acidente de trabalho é obrigação da empresa prestadora de serviço, mas o hospital também é responsável pela gestão de segurança e saúde dos seus trabalhadores terceirizados.
Se o prestador de serviço ele não informa ao hospital a ocorrência do acidente, ou se ele não dá o atendimento adequado e não faz uma ficha de análise do acidente e não se reporta ao hospital, o hospital passa a não implementar medidas para evitar novos acidentes desse tipo, porque o fato gerador do acidente é o material descartado inadequadamente. O prestador de serviço, a empresa de limpeza, não tem nenhuma gestão sobre isso. Então, se a empresa prestadora de serviço e o hospital não trabalharem em conjunto, essa questão de prevenção fica totalmente ineficaz. Porque se você não consegue alimentar esse sistema de gestão com essas informações e com esses dados do acidente, você passa a não identificar situações de risco e passa a simplesmente ignorar que esses acidentes têm ocorrido. As medidas de prevenção passam a não ser implementadas ou não serem retificadas.
A pesquisadora considera o estudo como um ponto de partida para ampliar a discussão sobre o problema e recomenda a inclusão dos trabalhadores de limpeza nos debates da NR32, norma que estabelece as diretrizes básicas de prevenção em serviços de saúde.
A NR32 atual traz um anexo que propõe um estudo, um comitê de segurança e saúde voltado para estudo de material perfurocortante e a possibilidade de acidentes. E esse estudo envolve pessoas de todos os setores da unidade hospitalar. Uma das propostas, inclusive, do meu trabalho é que esse comitê incluísse pessoal de limpeza hospitalar nessa discussão, porque atualmente a norma ela não exige que terceirizado ou de limpeza hospitalar participe desse comitê de segurança. Mas uma das propostas é que esse comitê também discuta essas questões com o pessoal de limpeza hospitalar.
Eu sou Cintia May e vou ficando por aqui. Na próxima terça-feira, volto com mais informações para você. Participe, compartilhe. Pode Prevenir, o seu podcast de segurança e saúde no trabalho. Informação de qualidade, direto da fonte. Até lá!